Panorama Agrícola para 27 de abril de 2016, quarta-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
É brutalida da campanha, meu compadre velho.
Olá, hoje é quarta-feira, 27 de abril, este é o Panorama Agrícola em noite de lua cheia. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Eduardo Maier e o ditado é: se você não tem talento, vença pelo esforço. No programa de hoje você confere seminários regionais de apicultura. E o exemplo que vem de Atalanta para o Cadastro Ambiental Rural.
Dica do dia.
Mudança de hábitos alimentares é o caminho para reverter tendências desfavoráveis ao aumento da obesidade e de doenças como diabetes, doenças do coração, câncer e pressão alta. Isso inclui o consumo regular de hortaliças, inclusive batata doce, beterraba e abóbora. Se você tem alguma restrição alimentar, informe-se com o seu médico. Dica do Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde com apoio da Embrapa Hortaliças.
É hora das notícias.
Atalanta, no Alto Vale do Itajaí, é um dos municípios brasileiros campeões em cadastramento no Cadastro Ambiental Rural. Com área territorial de 95 quilômetros quadrados, Atalanta tem na agropecuária e na silvicultura suas principais atividades econômicas. São 790 pequenas propriedades rurais. 38% delas têm menos de 10 hectares. 60% entre 10 e 50 hectares e apenas 2% tem entre 50 e 100 hectares. 98% dos 790 imóveis rurais de Atalanta já estão no registro do Cadastro Ambiental Rural. As áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, como margens de rios e lagoas, nascentes e encostas, foram demarcadas em conectividade, formando microcorredores ecológicos. A base de dados do Cadastro Ambiental Rural de Atalanta mostra algumas boas informações. 32% do território de Atalanta está coberto por florestas nativas. Apenas 80 hectares de áreas de preservação permanente e reserva legal precisam ser recuperadas, o que representa menos de 1% da área total do município de Atalanta, no Alto Vale do Itajaí. 13% do território são reflorestamentos de pinos e eucalipto, representando importante fonte de matéria-prima e renda para os agricultores, para os proprietários rurais. A recuperação de áreas vai garantir a formação de corredores ecológicos para a fauna e flora, a proteção das nascentes e dos rios, a diminuição de pragas como o mosquito borrachudo e a melhoria da paisagem e da qualidade de vida para toda a população de Atalanta. As informações são da APREMAVE, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida. O que é o planejamento forrageiro? Como fazer o cálculo do número de unidades animal? Qual é a estrutura de rebanho adequada? Como devo utilizar as pastagens perenes? Gramíneas perenes de verão, de inverno, leguminosas de verão, de inverno, pastagens consorciadas. Esses são alguns dos assuntos do Boletim Didático 128 da EPAGRE sobre planejamento forrageiro. Vale a pena ler e estudá-lo para aprender a planejar as forragens na sua propriedade rural e aumentar a produtividade leiteira e também do rebanho.
Confira a entrevista de hoje.
Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com Ivanir Sela, gerente da área de apicultura aqui da IPAGRE, sobre os seminários regionais que a IPAGRE faz para orientar o produtor.
Bem, Mauro, nós ao longo dos últimos anos temos nos deparado com várias pragas e doenças vindo de diversas partes do mundo, né? Globalizou tudo, inclusive as pragas e doenças, né? Então, se combate uma praga aí, chega outra, a nossa abelha não está acostumada, não está adaptada com ele, então você passa um trabalho danado. E agora está, assim, a possibilidade é grande, a gente espera que consiga segurar, mas é bastante difícil segurar esse besouro que está em São Paulo, como já acabou de falar. Mas algumas práticas aí, nós estamos repassando informações para os produtores. Como que a gente repassa isso? Através de seminários, encontros, cursos, oficinas, reuniões. E nessa primeira rodada agora, nós estamos realizando 12 seminários regionais, cada região do estado um seminário. O primeiro foi realizado agora no município de Quilombo, atendendo a região do Chapecó, Quilombo, com a participação aí de perto de 300 apicultores. E nós temos mais 11 seminários para serem realizados, alguns deles já com datas agendadas.
Que datas seriam essas?
Nós teremos em Biguaçu no dia 21 de maio, para apicultores aqui da encosta da Serra e Vale do Rio Tijucas. Em Campos Novos, dia 21 de junho, para abranger aquela região aí de Joaçaba, Campos Novos, a região do Meio Oeste, né? Joinville, dia 30 de abril, Itaiópolis, dia 24 de maio. Nos demais seminários, assim que forem agendados as datas, a gente comunica ou o produtor se informa nas regiões, com certeza vai ter alguma mobilização.
Os temas da apicultura mais importantes para esse ano, quais seriam?
Mauro, essa entrada de praga e doenças também culminou com um choque tecnológico na apicultura. Os mesmos manejos que se orienta para deixar uma colmeia forte, com bastante saúde, né, para resistir a praga e doenças, também servem para ela aumentar a produtividade. Então, para se obter essas tecnologias novas, foram desenvolvidas várias tecnologias. Agora, o controle da varroa, por exemplo, não tem necessidade mais de fazer 3 aplicações com um produto orgânico, ácido oxálico, pulverizar. Agora, a gente pode impregnar o ácido oxálico num papelote e colocar e deixa ali 40 dias. O produtor faz só uma viagem, sem andar com máquina nas costas. Foram tecnologias desenvolvidas para esse fim. A alimentação, o açúcar também, a forma de alimentar com alimentação energética, tem fórmulas novas, muito boas, muito mais práticas para o produtor. Então nós vamos aproveitar esses eventos para repassar essas novas tecnologias. O tema dos eventos, cada região tem uma particularidade, pode precisar mais de um assunto ou de outro. Eles podem ter um ponto que esteja estrangulando a apicultura lá, uma deficiência, alguma coisa ser corrigida ou um potencial para ser otimizado. Então a gente trata cada região com temas diferentes.
Por isso que são seminários regionais.
Por isso que são regionalizados. A gente faz esse encerramento agora no mês de agosto, dia 5 e 6 de agosto, em Porto União, aí sim junta apicultores de todo o estado para um seminário estadual.
O Encontro Catarinense.
O Encontro Catarinense de Apicultores. E nesses eventos, então, a gente leva novas tecnologias e também trata de como amenizar essas ameaças com pragas e doenças novas que têm entrado constantemente no estado.
Para encerrar, uma boa notícia, o mel catarinense ganhou novamente o título de melhor mel do mundo?
É uma boa notícia novamente. O nosso produtor tem investido em tecnologia, tanto na produção quanto em qualidade. E também nosso estado é abençoado, né, com plantas aí que fornecem um mel de ótima qualidade. De novo, foi eleito o melhor do mundo. É um produto que não se usa produto químico no mel brasileiro, né? Não se trata abelha com químicos, só produtos orgânicos, quando precisa. E isso faz um diferencial na nossa qualidade do mel. Todo nosso produtor está recebendo R$ 12, R$ 15 o quilo. O produtor da Argentina, por exemplo, recebe R$ 6 o quilo. Em decorrência dessa qualidade que nós devemos manter. Então, nós temos que cuidar muito com essas pragas e doenças para não entrar com antibiótico, não entrar com nada de produto químico, para nós poder ter essa qualidade e um preço superior no mercado.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Ivanir Sela, da área de apicultura da IPAGRE, sobre seminários regionais de apicultura.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.